Atenção emissoras, em 5 segundos, canal aberto. Formação de rede nacional. Começou. No Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.
Agora, 5 horas, 4 minutos, está começando o programa No Mundo da Bola, o mais tradicional programa do rádio esportivo brasileiro, desde os tempos de Antônio Cordeiro.
Nacional.
Me amarro nesse timão, se joga com coração,
bem, volta bem.
E fecha a camisa legal. É o povão de sua norte, liga, dando o som mais forte do esporte.
Valeu, valeu, valeu!
Na Nacional, Brasil, assim, assim, Nacional.
Jorge Ramos.
Muito bem, agora 5 horas e 5 minutinhos. O programa No Mundo da Bola tem os comentários de Jorge Vamburg. Na mesa de áudio está o Rafael Espíndola, central técnica Vinícius Sampaio. A produção é do Luiz Ferreira e a gerência de esporte é de Otávio Previd, o Magrão. Você pode participar aqui do nosso encontro. Mande a sua mensagem de texto ou de áudio para o nosso WhatsApp. Anote aí, o prefixo é 21 997849503. 997849503. Ligue para a Rádio Nacional e participe. Participe, anote os nossos telefones. Prefixo 21-2117-6918. 2117-6919. Ouvinte da Nacional em todo o Brasil também pode participar do programa No Mundo da Bola através do nosso e-mail esporte.radios@ebc.com.br.
Campeonato Brasileiro Série A.
Pois é, hoje é dia de mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. Luiz Ferreira traz as informações da 15ª rodada da competição. Boa tarde, Luiz, é com você.
Luiz Ferreira é nacional.
Muito boa tarde para você, Jorge Ramos, aos ouvintes ligados aqui na Rádio Nacional em todo o país. 15ª rodada do Campeonato Brasileiro começa hoje, às 19h30, na Vila Belmiro. Santos enfrenta a Chapecoense. No mesmo horário, no Barradão, em Salvador, o Vitória enfrenta o Grêmio. Às 21h, Ponte Preta e Curitiba, no Moisés Lucarelli, em Campinas. Na Ressacada, em Santa Catarina, Avaí e Corinthians. Às 21h45, nós temos Flamengo e Palmeiras na Ilha do Urubu. Jogo esse que a Rádio Nacional transmite. Daqui a pouquinho traremos os destaques dessa partida. No Morumbi, em São Paulo, São Paulo e Vasco. E na Arena Independência, Atlético Mineiro e Bahia. Arena Independência em Belo Horizonte. Jogos de quinta-feira. Fluminense enfrenta o Cruzeiro no Rio de Janeiro. Na Ilha do Retiro, o Sport enfrenta o Atlético Goianiense. E na Arena da Baixada, em Curitiba, o Atlético Paranaense enfrenta o Botafogo. O Corinthians é o primeiro colocado, 36 pontos, seguindo pelo Grêmio com 28. Santos, Flamengo, empatados na terceira posição com 24 pontos. Palmeiras e Botafogo, empatados na quinta com 22 pontos. Cruzeiro e Sport, sétimos colocados, 21 pontos. Vasco, Fluminense e Atlético Mineiro, na nona posição com 20 pontos. Curitiba, 12º com 19. Chapecoense, 13º com 18. Bahia e Atlético Paranaense, 14ª posição com 16. A Ponte Preta, na beira do abismo, 16ª posição com 15 pontos. Abrindo a zona do rebaixamento, o Avaí na 17ª posição, 13 pontos. O São Paulo, 18ª posição com 12 pontos. Vitória, 19º, também com 12 pontos. E lanterninha da competição, Atlético Goianiense, com apenas 8 pontos. Jorge.
Tá certo. Obrigado a você, Luiz, pelas informações. Bom, o destaque da Rádio Nacional desta quarta-feira é justamente o jogo entre Flamengo e o Palmeiras, lá na Ilha do Urubu. O repórter Maurício Costa, né, que está partindo lá para a Ilha do Urubu, traz as informações desse duelo de hoje. Maurício, é com você.
Maurício Costa.
Boa tarde.
Fala, Jorge Ramos. Tudo bem?
Tudo bem.
Para você. Boa tarde para todos os ouvintes do Mundo da Bola. Daqui a pouquinho, só sair daqui que a gente vai pegar a van e vai direto lá para a Ilha do Governador. Tem que sair mais cedo mesmo. Jogo é 9h45, 10 horas da noite. Mas é difícil chegar na Ilha do Governador. É uma entrada só. Inclusive uma entrada só para o estádio também, para hoje Ilha do Urubu, mas é o Estádio Luso Brasileiro. Então a gente realmente tem que sair mais cedo. O Luiz Ferreira estava falando sobre a classificação. Se a gente for bem exato, né, o Flamengo está na quarta colocação com 24 pontos. Ele perde no critério de desempate para o Santos. E o Palmeiras logo atrás na quinta posição com 22 pontos. Portanto, é o duelo dos primos ricos. Né? Todo mundo dizendo hoje, né, os dois que têm dinheiro no Brasil, Flamengo e Palmeiras, e tá todo mundo, contrata todo mundo, sobra dinheiro, é sócio torcedor, é patrocinador, é tudo de bom para essas duas equipes, CTs maravilhosos, e hoje também a disputa do ano passado, né, revivendo aquela disputa do ano passado, quem ia ser campeão, o Palmeiras estava na frente, Flamengo, a torcida ficou, negócio de cheirinho, a torcida do Palmeiras levou a sério esse negócio do cheirinho, que era uma brincadeira da torcida do Flamengo, e hoje as duas equipes se enfrentam. Mas teremos... teremos times diferentes. O Flamengo totalmente focado na partida de hoje. O Zé Ricardo, ele praticamente repete o time que empatou contra o Cruzeiro. Aliás, ele tem um reforço, pra falar a verdade, porque sai o René, que é o lateral esquerdo reserva, porque o Trauco estava suspenso, e entra o Trauco. Então o Flamengo, ele vai jogar praticamente com o time ideal, se você não contar o Diego Alves, mas hoje é o melhor time que o Flamengo pode botar em campo.
O Diego Alves não dá pra contar.
Porque daqui a pouco eu vou falar com ele, foi inscrito hoje, né? Ele já teria condições burocráticas, vamos dizer assim, de participar da partida de hoje. O Flamengo deve entrar em campo com o Thiago no gol, o Rodinei na direita, Rafael Vaz e Hever, e o Trauco na esquerda. Meio de campo com o Márcio Araújo, Cueja e Diego, e no ataque, Everton Ribeiro pela direita, o Everton pela esquerda e o Paulo Guerreiro na frente. Só não vou dizer que é o time ideal, me corrigir, porque o Rodolfo tá lesionado. Então a ideia do Zé Ricardo é colocar o Rodolfo ao lado do Hever na zaga do Flamengo. E o Zé Ricardo fala sobre esse jogo de mais tarde, daqui a pouquinho, lá na Ilha do Urubu, e se ele principalmente vai mudar o estilo do Flamengo jogar, porque o Flamengo tem sido muito criticado, que não tem... Hoje mesmo, eu tava entrando aqui agora na empresa pra pegar a van e pra vir pra cá pro Mundo da Bola, e eu vi o pessoal lá de baixo, os motoristas, falando, mas ele não tem cacife pra treinar o Flamengo não tem jogada ensaiada, é só chuveirinho na área, esse time precisa de um treinador. Aí o cara respondeu, então quem que você colocaria hoje pra treinar o Flamengo? E o outro ficou sem resposta. Vamos ouvir então o Zé Ricardo falando sobre esse estilo de jogo do Flamengo, que agrada alguns e outros não.
Eu não acredito não que nenhuma das duas equipes mudem muitas características do seu jogo, até porque é um selo do Palmeiras jogar dessa forma. Era assim ano passado com o Cuca, no que diz respeito à velocidade do jogo, não mudou muito em relação à passagem do Eduardo Batista lá, e agora com o retorno do Cuca, novamente fica bem evidente. O Flamengo também já tem a sua maneira de jogar. Lógico que tem que tomar todas as precauções possíveis, porque a gente sabe que o Palmeiras tem um jogo vertical muito, muito acentuado, e a gente precisa estar atento a isso, mas não deixar de atacar, não deixar de buscar o nosso gol, porque é importantíssimo para a gente.
Tá, então o técnico Zé Ricardo, ele falou que o Flamengo tem uma maneira raiz, de jogar, e então, portanto, deve ser assim o jogo de hoje. Se a gente for lembrar as últimas partidas do Flamengo, o Flamengo pressionando, muita bola alçada na área, e o outro time tentando num contra-ataque. E a gente falou sobre o Diego Alves, já tá regularizado, já pode estrear, a expectativa é que ele já possa estrear no próximo fim de semana, na próxima rodada hoje, é impossível, deve ir na Ilha do Urubu, deve prestigiar os seus companheiros, mas o Diego Alves, goleiro de seleção, que já tem camisa amarela, até a terceira camisa do Flamengo, que vazou nas redes sociais, amarela, uma beleza, eu não achei bonito, mas a primeira e a
sempre
segunda...
Sempre tem gente que gosta, Maurício.
Pois é. E o nosso querido Zé Ricardo fala sobre essa concorrência no gol do Mengão. Vamos ouvi-lo.
Acho que você já deu a resposta, né? A gente espera do Diego tudo aquilo que ele vem demonstrando nos últimos anos, né? Desde que ele surgiu no Atlético Mineiro, carreira brilhante que ele fez na Europa também. Então, mais um atleta que vem para fortalecer o nosso elenco aqui. Mas também temos outros grandes goleiros aqui. O Alex não chegou à toa na seleção brasileira. O Thiago é um jovem muito promissor, que eu tenho certeza que em breve também estará figurando como um dos melhores aí que nós vamos ter na posição. E o Diego vem para somar, como eu falei, se juntar aqui com o nosso trabalho, com o professor Vitor Hugo. Sem dúvida alguma, o Flamengo está muito bem servido na posição.
Aí você ouviu então aí a sonora do Zé Ricardo. Ô Maurício, e o outro lado, né? Como é que fica o Palmeiras?
O Palmeiras, é por incrível que pareça, ainda tem chance de título, tá disputando, tá dois atrás do Flamengo só, ainda dá pra alcançar o Corinthians, por que não? Mas o Cuca tá prestigiando, tá priorizando Libertadores da América e Copa do Brasil. Inclusive, vai deixar alguns jogadores importantes de fora hoje. Vai poupar o Guerra, que é o seu principal jogador de armação, o Felipe Melo e o Edu Dracena. São três pilares do time do Palmeiras. Um na zaga, um no meio para defender e o outro para atacar, que é o Guerra. Esses três não jogam. O Daverson, recém-contratado, também já tá regularizado, também não vai jogar. E além disso, Arouca, Moisés, Thiago Martins e Fabiano em recuperação física. Palmeiras deve entrar em campo com Fernando Praz no gol, na direita Mike, a zaga com Mina e Luan, e na esquerda, olha só, jogando como lateral de novo, Michel Bastos, meio de campo, Thiago Santos, Bruno Henrique, Tchê, no ataque, Roger Guedes, Dudu e William Bigode. Vamos ouvir o Roger Guedes falando sobre essa maratona de jogos que o Palmeiras tem, Libertadores, Copa do Brasil, Brasileiro, e o técnico Cuca tendo que poupar. Vamos ouvi-lo.
Então, como o Cuca sempre fala, a gente tem poucos dias para treinar, né, um jogo atrás do outro. Como ele falou, não definiu a equipe titular dele, como ano passado ele tinha os 11 assim, dele na cabeça, então ele está definindo o dia a dia, então a gente sabe agora vai ser um jogo muito difícil contra o Flamengo e espero que a gente saia com os 3 pontos.
Tá então o Roger Guedes, que hoje mais uma vez vai cair pela direita. Dois times que jogam com 2 pontos, vai ser interessante, na direita e na esquerda, mas o time do Palmeiras caiu muito de produção recentemente. O Van Burg bate até nessa tecla bastante, bateu durante essa semana do gol do Vitória contra o Vitória, que realmente é muito polêmico, não sei se mais polêmico do que o do Inter ontem, que pra mim foi uma vergonha, mas isso é uma opinião minha. É. Mas o Roger Guedes fala sobre essa possível queda de produção do Palmeiras, vamos ouvi-lo.
Então, dizer o porquê não tem o que falar, é um momento, como a gente sempre fala, o jogador tem momentos bons e ruins, eu tava passando pelo ruim e agora eu tô retomando meu bom futebol, então espero que a gente retome esse bom futebol, o grupo todo, e acho que agora tomara que dê certo essa arrancada aí.
Tá então, é isso aí, Flamengo e Palmeiras, os dois que disputaram o título ano passado, se você colocar o Santos também, né, que acabou ficando na segunda colocação, os dois primos ricos do futebol brasileiro, cada um com a sua qualidade, com a sua especificidade, mas hoje promessa de um bom público e de um bom jogo, Jorge.
Valeu, Maurício, obrigado, bom trabalho pra você.
Valeu, vamos para a Ilha do Governador agora.
Tá certo, dá um abraço lá no pessoal. Valeu. Tá certo, agora 5 horas e 15 minutinhos. Deixa eu dar boa tarde a ele, que vai trazer o seu comentário, participando aqui desse No Mundo da Bola. Bom dia, Jorge Van... bom dia. Boa tarde, Jorge Van Burg.
Boa tarde, meu caro Jorge Xará. Realmente, nós estamos na expectativa de grandes jogos hoje à noite por essa rodada, 15ª rodada do Campeonato Brasileiro de Futebol, da Série A, a Série A do Campeonato Brasileiro. E esse jogo, Flamengo e Palmeiras, merece realmente todo o destaque, toda a cobertura, porque pode ser considerado um clássico. Agora, vejo o Flamengo com amplo favoritismo diante dos 3 desfalques que o Palmeiras vai ter, por opção do seu treinador. Eu acho que não se justifica, num jogo como esse, o Cuca poupar 3 titulares do time ainda nessa fase da competição, por causa de Copa do Brasil e de Libertadores, jogos que só vão... O Libertadores só vai recomeçar em agosto, né? E Copa do Brasil, eu nem sei quando é que vai ser o próximo jogo do Palmeiras, tem que verificar aqui. Mas, enfim, eu acho que é muito prematuro ele poupar 3 titulares num jogo como esse. E está entregando o ouro ao Flamengo, sem dúvida alguma.
Agora, o Van Burg, você está falando, né, do Guerra, do Felipe Melo e do Edu Dracena. Isso dá uma vantagem, né, ao Flamengo, que já, por si só, joga em casa, né?
É uma vantagem enorme, enorme. Eu acho uma decisão suicida do Cuca, essa de poupar jogadores, esses 3 jogadores, porque eles estão entrosados com o time, são titulares e tal, aí tira, bota reserva. O Palmeiras já não vem jogando bem, o Luiz Ferreira destacou isso, e a minha opinião é essa, o Palmeiras já não vem jogando bem há algum tempo, ganha aqui, perde ali, então é muito irregular, é um time muito irregular, então eu acho que hoje ele... não vai fazer um bom papel diante do Flamengo lá na Ilha do Urubu. Acho o Flamengo, agora então, com essa notícia dos 3 jogadores poupados, eu acho que o Flamengo é franco favorito nesse jogo.
Ô Jorge, hoje é outro jogo, já são 7 jogos que compõem essa rodada. Queria que você fizesse uma avaliação desses 2 jogos que eu vou trazer para você. Santos, que é o terceiro colocado com 24 pontos, né, contra a Chapecoense. Esse jogo vai ser às 19h30, vai ser na Vila Belmiro. E Vitória e Grêmio, esse jogo que acontece também às 19h30, o jogo que será disputado lá no Barradão. Grêmio na segunda colocação, Vitória lá na zona do rebaixamento. O que, que você acha desses dois jogos?
Olha, o Santos é franco favorito diante da Chapecoense. A Chapecoense também caiu muito de produção nos últimos tempos e não é mais o time do início do Campeonato Brasileiro, né? Então está com apenas 18 pontos ganhos, próximo, muito próximo ali da zona de rebaixamento, e se perder hoje poderá até entrar na zona de rebaixamento, quem sabe, dependendo dos outros resultados. E o Santos é um time que tem uma regularidade excelente, como mostrou quando, diante do Vasco, conseguiu um bom empate jogando no Rio, não se atemoriza com qualquer adversário. Então eu acredito que o Santos é franco favorito. O outro jogo é o jogo do Vitória, né? É o Vitória contra o Grêmio. Olha, é um jogo suscetível a uma surpresa, uma vitória do Vitória, porque jogando em casa e na situação em que o Vitória se encontra, ele poderá fazer uma surpresa ao Grêmio. É o que eu vejo. O Grêmio, claro, está muito melhor, né? Está lá em cima na tabela, é o vice-líder. Isso. E o Vitória está na zona do rebaixamento. Mas eu acredito que, jogando em casa, o Vitória poderá fazer uma surpresa e, quem sabe, derrotar o Grêmio e melhorar a sua posição na tabela.
Agora, 17 horas, 17 minutos. Hoje tem Flamengo e Palmeiras com Carlos Borges, Valdir Luiz, Maurício Costa, plantão da informação com Jorge Vamburg. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos, porque tem polêmica e tem também rodada completa da Série B que aconteceu nesta terça-feira.
No Mundo da Bola.
Estádio, programa dedicado ao esporte olímpico e paralímpico. Nele, você acompanha as competições nacionais e internacionais, com destaque de atletas e entidades, além de dicas de saúde e atividade física. Sábado, às 15h, a apresentação Astrid Nick e Wagner Gomes. Não perca! Rádio Nacional, do jeito que você gosta. Rádio Nacional. Cuidar da água é cuidar da vida.
Sua barba está ficando linda, Roberto. Mas por que essa torneira aberta quando está fazendo essa barba?
Ih, desculpa, esqueci. Temos que economizar água, não é mesmo?
É, senão falta água e eu quero ver você fazer a barba com um copinho.
Ixi, dá não. Pode deixar, não esqueço mais.
Água. Economizar para a fonte não secar. Uma campanha Rádio Nacional.
Você é vítima de algum tipo de violência física ou psicológica? Conhece casos de maus tratos ou abandono de crianças, adolescentes ou idosos e quer denunciar? Use o Disque Direitos Humanos, o Disque 100. Basta ligar de telefone fixo ou móvel para o número 100. As ligações podem ser feitas de qualquer parte do Brasil, de graça, 24 horas por dia. O sigilo das informações é garantido. Disque 100, um canal de denúncia contra a violência. Produção Rádio Agência Nacional.
No Mundo da Bola.
Jorge Ramos. Muito bem, agora 17 horas 21 minutos. Voltamos com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil através da Rede Nacional de Rádios. Muito bem, ontem tivemos mais uma rodada completa do Campeonato Brasileiro da Série B e com direito a polêmica e muitos gols. O Bruno Mendes, ele tem as informações.
Bruno Mendes. O destaque agora é a Série B do Campeonato Brasileiro de Futebol. Nesta terça-feira, tivemos o início, o complemento da 15ª rodada da competição. No Dorival de Brito, o Paraná derrotou a equipe do Brasil de Pelotas por 4-1. Na Fria, Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul, o Juventude empatou com o CRB em 1-1. No Estádio Olímpico do Mangueirão, em Belém, o Paysandu derrotou o Náutico por 1-0. No Orlando Scarpelli, em Florianópolis, o Figueirense continua na fase horrível, não conseguiu mais uma vitória em casa, empatou com o Oeste em 0-0. Quem também está ruim das pernas é a equipe do ABC, que perdeu em casa para o América Mineiro por 1-0. O Guarani, que briga pela liderança, tropeçou em casa, e no Ceará, 2-2. O Ceará começou vencendo, o Guarani virou e depois o Ceará, o Vozão, conseguiu um empate. Na Arena Pernambuco e Recife, o Santa Cruz venceu o Vila Nova por 1-0. Jogando em Goiânia, o Goiás perdeu, a torcida ficou brava com o time, o Londrina venceu por 1-0. No Estádio do Melão, em Varginha, o Boa Esporte bateu o Criciúma 2-0, e o Internacional, com um gol polêmico já tanto comentado por esse Brasil aí, o Internacional venceu o Luverdense aos 47 do segundo tempo com o gol do William Potker, conseguindo a segunda vitória apenas do Beira-Rio dentro do Campeonato Brasileiro da Série B. O Guarani é líder. Aliás, três times dividem a liderança com 27 pontos. O Guarani tem 27, o Juventude tem 27, o América Mineiro tem 27. Fechando G4, o CRB, 24 pontos. O Inter está na cola em quinto. Zona de rebaixamento, 17ª posição, Figueirense 16, 18º Luverdense 16 pontos, 19º no ABC 12 pontos, segurando a lanterna o Náutico com apenas 7 pontos ganhos.
Valeu, Bruno, obrigado pelas informações. Jorge Vamburg, Série B do Campeonato Brasileiro, teve essa 15ª rodada encerrada nesta terça-feira, e o Guarani está ali na primeira colocação, Juventude, América Mineiro e o CRB. Como é que você faz uma análise dessa rodada e principalmente, né, dessa classificação, né, os quatro primeiros colocados lá, os que estão na zona de rebaixamento, Figueirense, Luverdense, ABC e o Náutico, surpreendendo, né, negativamente, apenas 7 pontos em 15 rodadas na realidade disputadas. Qual a análise que você faz, Jorge?
Olha, um dos resultados mais surpreendentes da rodada foi a derrota do Goiás em casa para o Londrina por 1-0. Até o Bruno destacou que a torcida do Goiás ficou brava, e com toda a razão, né? Jogando contra o Londrina em casa, o Goiás era favorito, esperava-se que vencesse. O Guarani também em casa não conseguiu superar o Ceará, mas mesmo assim se manteve na liderança. Conseguiu pelo menos um empate, foi um bom resultado para o Guarani, que vem muito bem na competição. Agora, outro que perdeu e perdeu mais uma vez, mais uma partida, e causou a demissão do técnico, foi o ABC de Natal. O Geninho acabou demitido depois da derrota para o América Mineiro. É lamentável, porque o Geninho é um técnico que tem uma folha no futebol brasileiro muito respeitável, né? Foi campeão brasileiro, foi técnico do Corinthians, do Vasco, e entrou numa fria lá dirigindo o ABC de Natal. Não conseguiu nada nesse time e o ABC é o penúltimo colocado. Agora, a disputa está... Esses foram os resultados que eu mais destaco. Os outros foram resultados normais na rodada. O próprio Juventude empatou em casa com o CRB, que o CRB está também no G4, é o quarto colocado. Então, é um resultado que pode até ser considerado normal. E quanto ao Internacional, o Internacional ainda não foi dessa vez, mesmo vencendo, que ele conseguiu chegar ao G4, ele ainda está em quinto lugar e venceu graças a um gol polêmico. Eu confesso que não vi o jogo ontem à noite, mas eu ouvi comentários. Realmente há uma polêmica a respeito, não há uma unanimidade de que houve irregularidade ou que o gol foi legal. Então, como eu não vi, eu não posso opinar. Mas eu acho que o Internacional agora está se firmando no campeonato e poderá, a qualquer momento, chegar no G4. Há uma vaga para o Internacional, sem dúvida alguma, no G4. Agora, quem vai cair ali, por enquanto, não é possível dizer. Mas vamos ver na próxima rodada. Essa rodada continua, né, no fim de semana, na sexta e no sábado. Eu acho que o Internacional é um time que está... ou a rodada foi cheia? Foi rodada cheia, né? Então, essa rodada não terá continuidade. Então, vamos ter que aguardar mais um pouco, né? O Internacional, né? O Internacional ainda, eu acredito que ele, a qualquer momento, ele vai entrar no G4, porque está melhorando de rendimento, e certamente ele vai conseguir a vaga no G4, e quando entrar, dificilmente vai sair. Agora, acho que dois times que estão muito bem e que dificilmente vão cair e sair do G4 são o Guarani e o Juventude. Portanto, fica América e CRB ali brigando por uma vaga, já que o Internacional, na minha opinião, vai entrar. E lá embaixo, realmente a situação está muito difícil para Figueirense, Luverdense, ABC de Natal e especialmente o Náutico, coitado, que está com 7 pontos ganhos apenas, né? O Figueirense, que é o primeiro da zona de rebaixamento, tem 16 e o Náutico tem só 7. Parece muito difícil o Náutico não ser rebaixado esse ano para a Série C, Jorge.
Não, você tem toda a razão. É impossível, eu diria, né, com esse número de pontos que tem. E com relação ao Figueirense, né, o Figueirense está na 17ª colocação. Você falou também do Argel Fux. O Argel Fux é o novo técnico do Goiás. E o Márcio Eustáquio tomou para si boa parte dos holofotes, né? Porque essa lambança que ele fez nesse jogo aí, né? Lamentável, no gol do Internacional. Você não viu o jogo na hora? Eu vi, foi realmente triste, né? E ele já está suspenso, viu? Ele já foi suspenso preventivamente por causa da lambança que ele fez. Muito bem, agora 5:28. As polêmicas não ficaram apenas dentro de campo, não. O técnico Guto Ferreira acabou sendo bastante infeliz ao responder a pergunta feita pela repórter Kelly Costa, da RBS TV. Vamos ouvir.
Guto, você falou em concretizar chances a gol, chegou aqui na coletiva nos mostrando os números das finalizações de hoje. Eu queria que você falasse um pouquinho se você acha que é só mérito dos seus adversários a bola não entrar, ou se você reconhece uma falha técnica no teu time.
Desculpe, eu não vou fazer essa pergunta para você, porque você é mulher e de repente não jogou. Mas a situação, de repente, de ter praticado um esporte, todo atleta sob pressão, ele tem a dificuldade de ter o foco no lance final.
O técnico Guto Ferreira se desculpou nesta quarta-feira, alegando que foi muito infeliz nas suas declarações. Mas quem comenta esse assunto polêmico aqui no programa, no Mundo da Bola, é a nossa companheira, a nossa jornalista Astrid Nick. Muito boa tarde para você, Astrid. Astrid
Nick! Boa tarde, Jorge Ramos. Boa tarde, amigos ouvintes da nossa Rádio Nacional. Essa questão está rodando aí, todo mundo comentando sobre essa declaração do treinador do Internacional, o Guto Ferreira, e eu só posso classificar como lamentável. Em pleno século XXI, ainda vivemos não só na parte da mulher no futebol, como também da mulher no esporte e também, de um modo geral, na vida. Infelizmente, o machismo ainda fala mais alto. Guto Ferreira, na minha opinião, não se atrapalhou. Ele, lamentavelmente, deixou o machismo que tem dentro dele pular à frente e acabar respondendo a pergunta para a repórter Kelly Costa, da RBS TV. Ele poderia ter colocado a resposta de uma outra maneira, até porque, hoje em dia, a maioria das mulheres praticam o esporte. E não precisa você ser jogador de futebol para saber. Você vive o futebol como comentarista, eu como repórter, e a gente sabe que tem pressão de todos os lados, que tem um momento psicológico, nós temos o nosso momento psicológico na nossa profissão. Mas o Guto Ferreira, a explicação dele, o pedido, eu no caso da repórter aceitaria o pedido de desculpa, mas a explicação dele não me convenceu. Eu confesso a você que eu fiquei decepcionada quando eu vi hoje pela manhã a matéria e a repercussão que isso deu, né, em todas as mídias sociais. Eu só espero que com isso o machismo do homem brasileiro, do atleta brasileiro, do técnico, dos dirigentes brasileiros caiam cada vez mais. E lembro a todos aí o sofrimento que as atletas do vôlei, do basquete, principalmente do futebol feminino, para não comentar aqui sobre todos os esportes olímpicos e paralímpicos, a mulher brasileira e no mundo inteiro ainda sofre. Muito mais aqui no Brasil do que em qualquer outro país. Eu acho até que na América Latina esse sofrimento é registrado. Agora, lamento profundamente que o Guto Ferreira tenha dado uma resposta dessa para a repórter Kelly Costa. Eu espero que ele tenha aprendido a lição, ele e outros técnicos, porque eu garanto para você, meu caro Jorge, todos os técnicos foram dar uma olhadinha na mancada que o Guto Ferreira deu. Foi mancada, Jorge, e feia. Aquele
tá
abraço.
Certo. Aquele abraço para você, Astrid. Pois é, né? Que infeliz declaração preconceituosa. Jorge Vanburg, a sua análise sobre essa terrível, eu diria, declaração do técnico Guto Ferreira.
Olha, eu acho que foi um mau momento do Guto, e ainda bem que ele se desculpou. E eu levo isso à conta da tensão, né, provocada pelo jogo, pelas dificuldades que ele tem enfrentado no comando do Internacional, e depois de uma vitória polêmica como a de ontem, né, ainda vem uma pergunta que ele levou por um aspecto que eu acho que não deveria. Ele deveria simplesmente ter dado a resposta normal que qualquer técnico daria, mas ele resolveu, digamos assim, enfrentar a repórter com uma declaração que pode ser tomada até como ofensiva realmente, né? Então, mas ainda bem que ele se desculpou. Acho que o Guto, eu não tenho visto da parte do Guto assim atitudes grosseiras, coisas que a gente possa condenar. Me parece um cara ponderado. Errou, falhou, mas ainda bem que se desculpou.
Certo, tá certo. Então tá aí a opinião de Jorge Van Burg. Agora 5 horas 33 minutos.
Entrevista.
Pois é, hoje é dia 19 de julho e é o Dia Nacional do Futebol. E o Luiz Ferreira, ele tem um convidado muito especial aqui no programa No Mundo da Bola. Vamos ouvir.
E aqui nesse programa No Mundo da Bola, como não poderia deixar de ser, a gente vai celebrar o Dia do Futebol. A gente vai conversar com o presidente do Esporte Clube Rio Grande, presidente Miguel Bastos Duarte. Pouca gente sabe, mas esse Dia do Futebol é uma homenagem ao Esporte Clube Rio Grande, o mais antigo clube de futebol em atividade no país. Presidente Miguel Bastos Duarte, boa tarde, tudo bem?
Boa tarde, Luiz. Boa tarde, os ouvintes da Rádio Nacional. Aí, Luiz, estamos aqui à tua disposição para conversar a respeito do Dia do Futebol.
Presidente Miguel Bastos Duarte, como é que está a situação do Esporte Clube Rio Grande hoje no futebol brasileiro? Ele disputa qual divisão do Campeonato Gaúcho? O que você pode falar do clube para a gente?
Olha, hoje o Esporte Clube Rio Grande está como a gente dizia antigamente, uma terceira divisão do futebol do Rio Grande do Sul. Agora, se perguntar se a situação do Esporte Clube Rio Grande hoje, a situação do Esporte Clube Rio Grande hoje não é diferente de muitos clubes do futebol, principalmente do interior do Rio Grande do Sul. É difícil fazer o futebol. Financeiramente, é muito difícil, Luiz, para nós conseguirmos tocar o futebol e não perder esse título que o Esporte Clube do Rio Grande tem. Então, é uma luta do dia a dia, ano a ano, porque é difícil fazer futebol hoje aqui no Rio Grande do Sul e eu acho que no Brasil inteiro.
Aquela questão, o senhor está trazendo, presidente, a realidade de um clube de menor porte que disputa a terceira divisão do Rio Grande do Sul. Existe algum planejamento? Alguém já entrou em contato com o senhor de uma maneira diferente daquela que foi colocada para tentar reerguer esses clubes chamados pequenos, os clubes de menor investimento do Brasil? Alguém já teve alguma ideia? Ou os clubes de menor investimento estão sendo deixados de lado?
Eu acho, Luiz, que os clubes de menor porte na federação, eu digo Federação Brasil inteira, eu acho que estão sendo deixados de lado, porque não temos assim uma assistência. É problema todos os dias. Para tu ter uma ideia agora, inventaram a Lei 290 da CBF, que é mais uma taxa para os clubes todinhos do Brasil, não interessa a categoria que ele está disputando. É uma vistoria que tem que ser feita em todos os gramados. Então, quem é que faz as vistorias são os bombeiros da sua cidade. Eu não estou falando nada contra os bombeiros, está me entendendo?
Sim, claro.
Vem de cima, tá? E o que que acontece? É mais taxas para os clubes pequenos ter que desembolsar. E já não tem de onde tirar. E a gente é obrigado a fazer, tá entendendo? Porque senão o campo é interditado. É isso aí que eu disse anteriormente. É difícil, muito difícil, de se fazer futebol hoje aqui no Brasil para os clubes pequenos.
Com certeza. Conversamos com o Miguel Bastos Duarte, presidente do Esporte Clube Rio Grande, o mais antigo clube em atividade no futebol, em celebração do Dia do Futebol no Brasil. Presidente Miguel Bastos, olha, muito obrigado pela sua participação aqui no programa No Mundo da Bola. A gente deseja toda a sorte para o Esporte Clube Rio Grande, que ele supere esses obstáculos, assim como todos os clubes de menor investimento, para a gente fazer o futebol aqui no Brasil cada vez mais forte. Mais uma vez, muito obrigado e uma ótima tarde para o senhor.
A gente estará sempre à disposição de vocês. Muito obrigado a todos.
Tá então, Luiz Ferreira, trazendo aí o Miguel Bastos Duarte, que é presidente do Esporte Clube Rio Grande, Quem quiser ouvir, Luiz, essa entrevista na íntegra, faz o quê?
Acessa logo depois do programa, radios.ebc.com.br. A gente vai colocar a entrevista na íntegra. São mais de 10 minutos de papo com o presidente Miguel Baixo Duarte, presidente do Esporte Clube Rio Grande, que é o clube mais antigo do Brasil, o clube de futebol mais antigo ainda de atividade no Brasil. Por isso, hoje é aniversário, dia do futebol aqui no Brasil.
Jorge Vamburg, no pique, para a gente ir para o intervalo, há uma realidade completamente diferente entre a primeira divisão do futebol brasileiro e o restante, eu diria. Até a segunda divisão já tem diferença, né? São realidades completamente diferentes, Jorge.
É, mas eu acho isso perfeitamente normal, viu, Jorge Ramos? Porque isso ocorre em qualquer parte do mundo. Vai na Itália, vai ver se os times lá da terceira, quarta divisão tem um padrão idêntico aos da primeira e até da segunda divisão. E há uma diferença da primeira para a segunda. Na Espanha, a mesma coisa. Na Inglaterra, a mesma coisa. E ainda mais agora que a gente pode ver os jogos internacionais sempre aqui pela televisão, os jogos dos campeonatos inglês, italiano, espanhol. Então, é normal que seja assim. Não, nem se poderia querer que essas divisões inferiores tivessem o mesmo investimento da Série A.
Tá certo, aí a opinião de Jorge Vamburg. Agora 5h39, vamos a um intervalo e já já estaremos de volta.
No Mundo da Bola.
O que toca no rádio você também ouve pela internet. Acesse radios.ebc.com.br e acompanhe notícias, músicas e muito mais. Tudo isso em tempo real. radios.ebc.com.br. Rádio Nacional, do jeito que você gosta.
Atenção motoristas, uma pesquisa da Associação Brasileira de Medicina de Tráfego alerta. O uso de cinto de segurança no banco traseiro reduz em 75% o risco de morte em caso de acidentes. Não arrisque a sua vida e a de seus passageiros. Cinto não é acessório, é segurança. Uma campanha da Rádio Nacional. Do jeito que você gosta.
Se você quer comentar, sugerir, criticar ou elogiar a programação das rádios públicas da EBC, fale com a Ouvidoria. Envie um e-mail para ouvidoria@ebc.com.br ou ligue para 61-3799-5244. Se preferir, escreva uma carta para a Caixa Postal 8640, CEP 70333-900, Brasília, Distrito Federal. Ouvidoria da EBC, Empresa Brasil de Comunicação.
No Mundo da Bola.
Muito bem, agora 17 horas e 41 minutos, já estamos de volta com o programa No Mundo da Bola para todo o Brasil, através da Rede Nacional de Rádios. Muito bem, o Goiás está de técnico novo para a disputa do Brasileirão da Série B. E o Luiz Ferreira tem as informações. Luiz, quem é?
É o nosso querido Argel Fux. Eu
até falei aqui, né?
É, querido por uns, não tão bem quisto por outros, por muitos. Ele foi apresentado nesta quarta-feira, a negociação correu muito rápido. Ele chega otimista e ele pede concentração de todos os setores do clube. E o Argel Fux fala com a gente aqui no programa No Mundo da Bola da sua chegada ao Esmeraldino. Vamos ouvir.
O futebol, as coisas acontecem muito rapidamente, né? E a gente que vive no futebol, o futebol é 24 horas. E a coisa aconteceu muito rapidamente, o presidente me ligou por volta de uma hora, a gente conversou, acertamos muito rapidamente, e eu acabei pegando um voo, né? E dormi muito pouco, e aí a gente acabou vindo para Goiânia, e a gente tem uma agenda lotada aí, temos trabalho, temos treinamento, já temos um jogo importante na sexta-feira, mas eu estou muito feliz. Eu estou muito feliz porque o Goiás é um clube que tem estrutura, um clube conhecido, né, principalmente no futebol brasileiro, tem uma condição de trabalho e tem desafio. Eu gosto de desafio, né, então é isso que a gente vai fazer, vai trabalhar muito, né, para que a gente possa atingir os nossos objetivos.
Tá aí, Jorge Ramos e seu técnico Argel Fux. A próxima partida de sexta-feira já é uma pedreira para o Goiás. O Goiás, que atualmente é o 15º colocado da Série B, está um ponto acima da zona do rebaixamento, enfrenta o Goiás, enfrenta o Ceará no Castelão, em Fortaleza. Goiás, o Ceará, que é o oitavo colocado com 22 pontos. A Geofux já chega com um tremendo abacaxi para descascar, Jorge.
É verdade. O último jogo, o Goiás perdeu em casa do Londrina por 1-0. Deixa eu saber do Jorge Van Burger, né? O que, que ele acha aí da contratação do Argel? E se dá tempo, né, para, né, fazer um trabalho para pelo menos, né, tirar o Goiás dessa zona próxima ao rebaixamento, Jorge?
É, tempo dá, né? É, ainda nós estamos na 15ª rodada, esta foi a 15ª rodada, né? Então, ainda há bastante tempo. Agora, é preciso fazer um trabalho de recuperação rápido para que o time não fique muito para trás. Realmente, o Goiás não vinha bem nas mãos do Silvio Criciúma e, com isso, eu acho que essa medida, essa troca de treinador se impunha, porque realmente o Goiás vinha fracassando, inclusive, em casa. E isso era o pior, né? Como aconteceu nesse jogo diante do Londrina, em que o Goiás foi derrotado em casa, no Serra Dourada, por 1-0. Então, o Goiás está em 15º lugar, a uma posição apenas da zona do rebaixamento. Entre o Goiás e a zona do rebaixamento está apenas o Brasil de Pelotas. O Goiás tem 17 pontos, mesma pontuação do Brasil de Pelotas, e a zona do rebaixamento é aberta pelo Figueirense com 16. Então, corre grande risco, realmente, o Goiás de entrar na zona do rebaixamento. E essa troca de treinador era necessária. O Argel, eu considero o Argel um bom técnico e que pode fazer um bom trabalho no Goiás.
Hora 5h44.
Momento Estádio.
O Juliano Justo traz os detalhes da preparação da seleção de basquete feminino para a disputa da Copa América.
Que o momento do basquete feminino brasileiro é ruim não é segredo para ninguém. Até algumas semanas atrás, uma suspensão imposta pela Federação Internacional impedia até mesmo a participação de qualquer seleção nacional em torneios fora do país. Essa punição já caiu e agora o grupo se prepara para a Copa América, que ocorrerá entre os dias 6 e 13 de agosto na Argentina. Os treinamentos ocorrem no interior de São Paulo e com um novo comando técnico. É de Carlos Lima. Ele tem 45 anos e está recebendo a primeira oportunidade na seleção principal.
Eu fui convocado para dirigir a seleção brasileira nessa competição. Se eu falar para você que eu vou vir e ficar 30 dias e vou embora, classificando ou não classificando, não. Eu gostaria muito, eu quero fazer um trabalho, eu quero ser útil para a CBB. Então, em nenhum momento me foi falado a situação de interino, foi me falado uma situação, uma convocação. Carlos Lima, convocado para dirigir a seleção brasileira na Copa América. O que vai acontecer posteriormente são várias situações que podem, vários critérios, vários detalhes que podem ser acertados ou não. Não, mas não me incomoda de maneira alguma, porque eu tenho a minha responsabilidade de dirigir o país numa competição de suma importância, né, que é buscar uma das vagas para o Campeonato Mundial. E nós vamos trabalhar, estamos trabalhando e vamos buscar com o maior empenho possível para que isso aconteça.
Para garantir a vaga no Mundial da Espanha, a seleção brasileira precisará ficar entre as três primeiras colocadas. A experiente ala Patrícia Teixeira considera que o trabalho vem sendo bem feito e tem tudo para dar certo.
Está sendo muito proveitoso, né? Os treinos estão sendo fortes, né? Os dois períodos. É um período curto, né, de treinamento, não são nem 30 dias, 30 dias com o campeonato mesmo. E a gente está treinando o mais forte possível que a gente pode e a gente vai dar de tudo, né, para ir bem nessa competição e se classificar para o Mundial.
Algumas atletas convocadas ainda não se apresentaram. São as pivôs Clarissa, que joga na Hungria. Ela está lesionada. E Damires, que ainda disputa a WNBA pelo Atlanta Dream. A Erika, outra pivô, também foi chamada. Mas a equipe dela lá nos Estados Unidos, o San Antonio Stars, não liberou a jogadora e ela vai ser desfalque certo da seleção brasileira. O técnico Carlos Lima comenta a situação.
Bom, a gente tem um tempo, né, para aguardar, para elas se apresentarem. E nós vamos continuar trabalhando, né? Focando no trabalho com as meninas que estão aqui com a gente, que estão se empenhando bastante. Claro que se a gente tiver a oportunidade de ter essas meninas, vai ser muito bom. Mas nós vamos aguardar quando elas vão se apresentar. Quando elas se apresentarem, a gente vai fazer uma outra avaliação.
Antes da viagem para a Argentina, o grupo ainda disputa dois amistosos. Um deles já está definido. Será contra Angola, no dia 1º de agosto, em Pindamonhangaba. De São Paulo, Juliano Justo.
Tá certo, obrigado, Juliano Justo. Agora 17 horas e 47 minutos. Vamos falar do São Paulo, né? O São Paulo que encara o Vasco da Gama nesta noite lá no Morumbi pelo Brasileirão. Ô Luiz, quais são as informações aí do São Paulo, hein?
Vamos começar falando primeiro de contratações. A torcida do Tricolor Paulista acordou feliz nessa quarta-feira porque um velho conhecido da torcida Tricolor está de volta. Trata-se do volante Hernanes. Ele que passou por vários times do futebol europeu, estava na Juventus, acertou seu retorno ao futebol brasileiro. Tem, sabe, que tentar uma convocação para a seleção aí, se aparecer para o Tite, se mostrar seu futebol para o Tite, para pegar uma vaguinha aí na Copa da Rússia. E ele falou com a torcida Tricolor através das redes sociais de São Paulo. Vamos ouvi-lo.
Bom dia, nação Tricolor. É com muita alegria que eu venho dar essa notícia para vocês. Estou voltando. O profeta está chegando. E desde já queria agradecer ao Leco, ao Vinícius, que fizeram todo o esforço para que desse certo a negociação. Quero desejar boa sorte ao time hoje contra o Vasco, hoje à noite. Depois desse jogo, faltam mais 23 jogos. Foco total, concentração total, para levar o Tricolor ao lugar que ele merece. E ao torcedor Tricolor, minha promessa é que vou honrar mais uma vez a camisa São Paulina, dar tudo para, dentro de campo, com os meus companheiros, conseguir os resultados esperados. Um grande abraço, conto com vocês. Quero ver o Morumbi lotado mais uma vez. E é isso aí, profeta voltou. Um grande abraço.
E ainda, esse aí o Hernani, Jorge Ramos, Jorge Van Burg. E ainda falando de contratações, São Paulo está de olho no lateral direito. Fala-se em Marcos Rocha, do Atlético Mineiro, que ainda não completou todas as partidas, as 7 partidas no Campeonato Brasileiro. Falando do jogo, logo mais, São Paulo encara o Vasco no Morumbi. Falando rapidamente do time do Vasco que entra em campo, duas referências técnicas do Vasco estão fora, o Nenê e o Luiz Fabiano. O primeiro pediu para deixar o clube, o Nenê, que não está satisfeito, não se vê mais prestigiado, e o Luiz Fabiano está no processo de reequilíbrio físico. Quem volta é o Bruno Paulista no meio campo. A tendência, o técnico Milton Mendes Scali, Martin Silva no gol, Matson, Rafael Marques, Paulão e Ramon, Jean, Bruno Paulista, Wagner, Iago Pikachu, Escudeiro e Thales. E o São Paulo também tem lá os seus probleminhas. O técnico Dorival Júnior, sabe aquela coisa, aquele samba ruim da cabeça e doente do pé?
Uhum.
É mais ou menos o que o São Paulo tá, o Jorge Ramos. O técnico Dorival Júnior tá tentando encontrar a melhor formação e vai mandar o seguinte time a campo, pelo menos essa é a tendência. Renan Ribeiro no gol, Bruno Arboleda, Rodrigo Caio, Júnior Tavares, Jusilei, Petros, Cueva e Jonathan Gomes, Wellington Nem e Lucas Prata. A gente lembra que o São Paulo tá desesperado, tá lá no poço. E para uma vitória é mais que necessário pro Tricolor Paulista, Jorge.
Tá certo. Olha, Hernani chega, né? Hernanes chega e Nenê pode estar saindo. Hambúrguer, dá um balanço aí desse jogo e dessa chegada e dessa saída.
Olha, na verdade, o Vasco tem 3 de grandes desfalques, na minha opinião. Não podemos esquecer que recentemente ele perdeu o Douglas Luiz, que foi embora para o futebol europeu, para o Manchester City, mais exatamente. Agora, o Nenê quer ir embora, e o Luiz Fabiano, é uma contusão muito estranha essa do Luiz Fabiano.
Não fica bom nunca.
Está com uma contusão no quadril. Aí, daqui a pouco, está em recuperação física, em pleno campeonato, depois de ter se preparado. Nós já estamos na 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, está em recuperação. Está estranha essa contusão do Luiz Fabiano. Acho que eu, honestamente, acho que a torcida vascaína deve estar apreensiva com esse jogo contra o São Paulo, nessa situação, jogando no campo de São Paulo. São Paulo precisa desesperadamente da vitória. E o rendimento do Vasco sem o Nenê, né? E sem o Luiz Fabiano. Eu acho que a situação do Vasco hoje diante de São Paulo, qualquer resultado que não seja uma vitória de São Paulo, para mim vai ser uma surpresa.
Tá certo aí, então, a opinião de Jorge Van Burgh. Vamos falar agora do Atlético Mineiro, né? Que encara o Bahia na Arena Independência pelo Brasileirão. E o Bruno Mendes tem as informações.
Nesse No Mundo da Bola, vamos destacar a equipe do Atlético Mineiro, que joga logo mais contra o Bahia dentro do Campeonato Brasileiro. Time do Galo que mira a sequência dentro da Arena Independência para retomar a caminhada rumo ao título brasileiro. Vamos ouvir o zagueiro Gabriel, que fala exatamente dessa possibilidade de aproveitar os jogos em casa.
Vivemos de um grande resultado, né, fora de casa, E sabemos também agora da dificuldade que vai ser esses dois jogos, mas dentro de casa não estamos com retrospecto tão bom, mas agora a gente vai, creio que a gente vai construir uma nova história novamente no Horto, e a gente tem tudo para fazer dois grandes jogos, para a gente dar um salto maior na tabela.
O Atlético que não terá Robinho, que está suspenso, o Marlone deve entrar no ataque da equipe atleticana. Provável time do Roger Machado, Vitor, Marcos Rocha, Gabriel, Bremer e Fábio Santos, Adilson, Rafael Carioca e Elias, Casares, Marlone e Fred.
Tá certo, obrigado aí, Bruno, pelas informações. Jorge Vanburg, Atlético Mineiro vem de uma vitória de virada em cima do Atlético Goianiense e o Bahia, né, empatou a última partida no finalzinho, né, tava ganhando o jogo por 1-0, né, do Avaí, acabou cedendo o empate. E esse jogo, hein, Atlético Mineiro, né, jogando agora nesta rodada, o Vanburg?
Olha, o Atlético Mineiro, na minha opinião, é franco favorito dessa partida, né? O Bahia vem aos trancos e barrancos, está na 14ª posição com 16 pontos ganhos. O Atlético não está muito distante, não. Está em 11º com 20. Mas não há dúvida nenhuma que o time do Atlético é melhor. Eu espero uma vitória do Atlético diante do Bahia hoje.
Tá certo. Bom, e agora vamos falar justamente do Bahia. Luiz.
Olha, vamos montar o quebra-cabeça aqui que o Jorginho está tendo que montar. O Rodrigão, atacante, se recupera de uma luxação no dedão do pé esquerdo. René Júnior cumpre suspensão pelo terceiro cartão amarelo. Armeiro está no departamento médico, já são 3. Edson cumpre o último dos 6 jogos de suspensão imposto pelo STJD, 4. Edgar Júnior e Maicon Leite seguem vetados por problemas musculares, 6. Hernandes recupera de uma fratura na tíbia, 7. E Jackson e Wellington Silva estão em recuperação de cirurgias. 8 desfalques que o técnico Jorginho tem para montar o Bahia. Quem deve entrar no time é o volante Juninho. Ele fala com a gente aqui no programa No Mundo da Bola sobre essa oportunidade de ser titular e do jogo contra o Galo Mineiro logo mais.
Não, sempre preparado. A última vez que eu tive a oportunidade de jogar contra o Flamengo, eu consegui fazer um grande jogo. Infelizmente, o triunfo não veio. Contra a Ponte, tive a oportunidade de entrar mais um pouquinho ali, consegui ser feliz no passe para o próprio René Júnior. Então é continuar trabalhando. Hoje eu me encontro muito preparado e tenho certeza que junto com a minha equipe a gente vai fazer um grande jogo lá em BH e, se Deus quiser, trazer mais 3 pontos para Salvador.
Tá aí esse o volante Juninho, jogador do Bahia. Tem nesse técnico Jorginho, mande a campo logo mais. Jean no gol, Eduardo, Thiago, Lucas Fonseca e Matheus Reis, Matheus Salles, Juninho e Regis, Zé Rafael, Alione e João Paulo. Tá bom esse time do Bahia, Jorge?
Vou perguntar para você, Vanburg. Tá bom esse time do Bahia, Vanburg?
Bem, eu disse que o Atlético Mineiro é o franco favorito dessa partida.
É, diante verdade.
Dessas catastróficas notícias que nós tivemos agora a respeito do Bahia, 8 desfalques, eu espero uma goleada do Atlético. Viu?
Jorge, quem está com você aí na mesa?
Aqui na mesa eu estou na agradável companhia do Celso Ribeiro de Amorim.
O Celcinho!
Grande vascaíno aqui da nossa técnica.
Um abraço para você, Celcinho.
Um abraço para o Celcinho. Jorge Vanburga, obrigado pela participação. Você tem aí uma excelente noite, né, já desta quarta-feira. Jorge. E até o próximo encontro.
Um abraço, Jorge Ramos. Uma boa noite aos ouvintes da Rádio Nacional em todo o Brasil, sempre ligados aí no Mundo da Bola.
Sim, Luiz.
Uma do futebol internacional, as cifras são absurdas. Uma multa rescisória de 222 milhões de euros, cerca de 814 milhões de reais. Um salário que poderia chegar a 2 milhões e meio de euros por mês, ao como 10 milhões de reais por mês.
10.
É o que está sendo oferecido pelo Paris Saint-Germain para contratar o Neymar, tirar o Neymar do Barcelona. E segundo as informações que a gente tem, de os colegas que trabalham com futebol internacional, o Neymar balançou com a proposta. A diretoria do Barcelona está otimista em manter o jogador lá, mas sabe como é que é.
Essa história também, né, do problema com o fisco na Espanha.
Tem o problema com o fisco, ele não se dá muito bem com o novo técnico do Barcelona, então vai somando tudo, somando, já sabe como é que é, né?
Luiz, obrigado pela participação, um abraço para você.
Até amanhã.
Muito bem, o programa No Mundo da Bola está chegando ao fim. A Seleção Nacional do Rádio daqui a pouco, com as emoções de Flamengo e Palmeiras, direto da Ilha do Urubu. Vem aí o Repórter Nacional com as últimas notícias do dia. Uma boa noite para você.
Mundo da Bola. Fique com a emoção. No Mundo da Bola.